Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham na Rádio Uninter, Uninter em Trânsito, né, um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, eventualmente quinzenalmente, mas toda sexta-feira nós estamos marcando presença aqui, sempre com convidados que muito nos honram com suas presenças aqui. Professor Valdilson, boa tarde, conta para nós quem que é o nosso convidado hoje.
Boa tarde, professor Gerson, tudo bem? Boa tarde a vocês aí que estão nos assistindo, ouvindo, né, pelos canais oficiais aí do Centro Universitário Internacional Uninter. E é claro, né, mais uma sexta-feira e a gente discutindo temas relevantes aí para o nosso trânsito. E claro, trazendo sempre convidados de ponta. E hoje, não diferente, trazemos aí o professor Eduardo Febraio. Essa pronúncia mesmo, né, professor? Ele que é formado em gestão de recursos humanos e especialista em planejamento e trânsito e gestão do trânsito. Bom, olhando o currículo dele aqui, professor, olha, não tem como eu renomear tudo que as especialidades aí do professor, né, toda essa experiência que ele tem na área de trânsito. Hoje, atualmente, também, aí gestor do... Até depois eu vou pedir para ele falar um pouquinho aí do centro de treinamento que ele tem, né? Aí na capacitação aí de condutores. Então, professor, pedir para que você se apresente e para depois a gente já começar a fomentar um debate. E detalhe, eu acho que não tem quem não esteja assistindo aqui que não te conhece, porque eu acompanhei várias lives suas aí, né? Todas elas de ponto, com vários convidados aí, também debatendo a questão do trânsito aí, olha... Uma melhor que a outra, acho que foram mais de 60, né? Se não me engano, aí que a gente estava conversando. Então, professor, você apresenta um pouquinho para nós aí.
Bom, primeiramente eu agradeço a todos aí. Boa tarde, professor Valdilson, professor Gerson. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço o convite. Boa tarde a todos os amigos que estão nos assistindo ao vivo agora, né? Pela Rádio Uninter, né? Ao corpo docente, aos professores, diretores, enfim, a todos que estão nos acompanhando agora. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui. Eu sou Eduardo Febraio, sou de Adamantina, na verdade sou nascido e criado na capital, né? Nasci em São Caetano, Grande São Paulo, e me criei em São Paulo por 30 anos, morei lá. Hoje resido em Adamantina, estado de São Paulo, 600 quilômetros da capital, e hoje eu sou servidor público municipal e proprietário da Motiva Trânsito Curso de Treinamento. É uma empresa que ministra cursos para a área de motorista de ônibus e transportadora também, caminhão. Eu sou oriundo do transporte coletivo, eu iniciei o transporte em 94, na cidade de São Paulo, no qual meu pai era motorista e, posteriormente, instrutor de treinamento, e eu exerci todas as funções lá dentro, na época, que me deram oportunidade. Posteriormente, manobrista, após a catraca, cobrador, depois motorista de ônibus, e, posteriormente, instrutor. Aí eu fui fazendo os cursos, né? Tendo oportunidade dos cursos especializados, e posteriormente uma pós-graduação em gestão e segurança no trânsito, planejamento, segurança no trânsito, e estou formado em recursos humanos, né? Enfim, e a gente somos eternos aprendizes, né, professores? Além de ser, eu sou formado também, eu tenho curso, além de instrutor de trânsito, sou examinador de trânsito, diretor geral, diretor de ensino, e os cursos de 40 horas, que é os que são especializados, menos o cargo de visíveis, e motofrete e mototáxi, mas o coletivo, transporte coletivo passageiro, o MOP, produto perigoso, o emergência, o escolar, de 2015 para cá, houve exigência, né? E teríamos que fazer o curso de 40 horas. Quem já tinha o curso, quem já é instrutor, já tem o curso de 50 horas aulas, que é o curso de condutor de transporte. E a gente, como eu disse, nós somos eternos aprendizes, eu estou aberto sempre a novos cursos, a novos desafios, e a novas experiências, né? Sempre pautando a humildade, graças a Deus não sabemos tudo, mas a gente já está todo esse tempo no trânsito e transporte, né? Como eu disse, oriundo do transporte coletivo, e a gente, nesses anos todos, a gente teve sempre a sorte de encontrar pessoas boas, né? Profissionais de alta performance, que me ajudou, né? Muito, incentivando, motivando, grandes professores que eu tive. Então, eu tenho muita gratidão por essas pessoas que passaram pela minha vida e deixaram marcas bem expressivas e positivas no meu aprendizado. E que no qual eu mantenho contato até hoje com esses grandes mestres aí, e no qual vocês também já estão fazendo, a partir desse momento, parte também do meu ciclo de amigos e pessoas que eu admiro e respeito muito.
Obrigado, professor. Então, para a gente começar um pouquinho o nosso debate, nós buscamos, tanto eu sou formado em História também, como o professor Gerson, a gente gosta muito da história. Né?
Eu fiz um ano.
Bacana. Né? Então, o que, que acontece? O trânsito, então, quando a gente começa a entender ônibus, a gente começa a buscar o contexto ônibus, né, para todos, ou seja, né, um veículo para todos. E quando a gente começa a entrar no conceito de mobilidade urbana, também já entendemos, né, algo inovador. Mas quando a gente busca, principalmente no começo do Brasil, quando a família imperial veio ao Brasil, ali nós entendemos ali os primeiros, o primeiro ônibus para atender a família, né, real. Exatamente. Né? Então ali a gente já teve os primeiros problemas com relação ao transporte. Foi uma ideia inovadora, bacana, né, que atendeu o Rio de Janeiro, né, naquela época, porém ele já tinha as superlotações, né, então começou a ter as superlotações ali nesses, né, nesses meios de condução. E é claro, muito foi se aperfeiçoando. Hoje nós temos ônibus aí que custa em torno de R$1 milhão, se não até mais, né, professor. Né? Mas diante de todo esse conceito, hoje, assumir a direção de um veículo, né, de transporte coletivo exige uma responsabilidade, não que você conduzir um veículo de pequeno porte não exija, mas pelo contrário, você está transportando pessoas. Quando transportamos pessoas, a responsabilidade dobra, triplica, né? E qual é a responsabilidade na questão da formação? Quais as competências que nós temos na formação desse motorista, desse condutor profissional?
É uma boa pergunta, professor, porque, na verdade, o profissional, o condutor que deseja iniciar hoje na profissão como condutor, como, vamos dizer assim, motorista de ônibus profissional, ou urbano, ou rodoviário, ele tem que fazer um curso de 50 horas-aulas, né, formação, que é da extinta resolução de 2004, a 16804 do CONTRAN, que atualmente já passou para, foi revogada desde o ano passado, 2020, pela resolução do CONTRAN 789/20. Então, esse curso é ministrado em CFCs, ou Sistema S, que é CSTENAT, ou Escola Pública de Trânsito. É ministrado, eu ministro também curso nessas escolas, aqui na Impacto Trânsito de Araçatuba e Rio Preto, é do proprietário Gladson Balsalobre, e em outras escolas da região, na Ibitinga, Tupã, que é a região do centro-oeste aqui do estado de São Paulo, onde eu ministro. Na verdade, eu estou sendo cadastrado em algumas, talvez umas 10 escolas, né? Então, a gente vai fazendo de rodízio. Então, além do curso especializado, tem os cursos de capacitação, que é de instrutor, diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito. Enfim, esse curso, ele é só teórico, é 50 horas-aulas. Por isso que vem de encontro com a empresa que nós temos aqui, a Motiva Trans, curso de treinamento, de posteriormente, esse candidato que tem que o pré-requisito, ele tem que ser maior de 21 anos, ser habilitado na categoria DOE, para fazer o curso de transporte coletivo de passageiros, e ele não pode ter problema com cassação, suspensão, né, de dirigir, né? CNH dele tem que estar ok. Enfim, se eu esquecer algum item aí, vocês me perdoem, vocês podem até me corrigir, por gentileza. Enfim, daí 5 anos esse curso ele vai estar vencido, ele vai ter que atualizar, a carga horária já é reduzida a 16 horas aula, é um final de semana, por exemplo, ele depende da escola, né, da carga horária lá do curso, da grade da escola, enfim. Agora, na verdade, muitas empresas, elas têm um pré-requisito de candidato, elas querem que as empresas elas querem uma experiência na carteira profissional, né? Muitos acabam indo em uma empresa menor, transportadora de caminhão, aí ele esquenta a carteira ali 3 a 4 anos, 5 anos, aí ele retorna à empresa de ônibus e faz o teste, ele for aprovado, aí ele, sim, claro, acima de 21 anos, categoria D, repito, ou E, o curso de transporte coletivo de passageiros, que é pela resolução 789 do CONTRAN 2020. Agora, professores, deixar bem claro aos amigos que está querendo iniciar aí, está nos assistindo nesse momento, é de suma importância, todos nós tivemos o nosso início, né? Não é fácil, nós sabemos que o início das nossas vidas profissionais, no caso, a vida acadêmica, os senhores, eu sou oriundo do transporte coletivo de passageiros, eu galguei todos os degraus, comecei assim com humildade, com esforço, com vontade, tive as oportunidades, soube aproveitar, mas não foi fácil. Então, nós percebemos hoje muitos sinistros de trânsito, que mudou a nomenclatura, né? De acidente, passou agora, do ano passado para cá, a terminologia como sinistro, né? Então, muitos sinistros podem ser evitados quando você contrata um profissional e que a empresa tem interesse de qualificá-los, capacitação, treinamento prático. E eu bato na tecla somente, senhores, da parte de visibilidade operacional, que é de suma importância, é claro, a direção preventiva, a condução extraeconômica, a média que as empresas querem, sempre redução de custos, né? Porém, nós temos que entender que nós temos que trabalhar a parte humana desse cidadão, desse profissional. Ele tem que estar com equilíbrio emocional, ele tem que ter postura, uniforme limpo, cabelo cortado, barba feita, camisa por dentro, a gravata aqui, né, o nó bem certinho, ter postura, falar menos, ter percepção apurada, ser uma pessoa que exercita empatia, tenha postura, saiba fazer uma apresentação aos passageiros, aos clientes, e é de obrigatoriedade que isso estou dizendo no motorista rodoviário, interestadual ou internacional, antes de iniciar a viagem, ele saber fazer a apresentação, quantas paradas vai ter, né? Duas paradas de 20 minutos, por gentileza, senhores, por favor, não atrasem, porque vai prejudicar os outros colegas, os outros passageiros. Expressamente, obrigatório o uso do cinto de segurança, né? De suma importância, está exposta no artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. É expressamente proibido fumar no interior do veículo, né? Ou mesmo no ônibus, ou no banheiro, perdão. E as saídas de emergência são essas, aqui no teto, enfim. E outra coisa que devemos enfatizar nesse momento triste que nós estamos vivendo desde o ano passado, que é a pandemia, né? O Covid-19. Os protocolos seguidos da vigilância sanitária, distância, o uso obrigatório das máscaras, álcool em gel, enfim, tudo isso contribui para um profissional, ele é o cartão de visita do condutor, do motorista. Então, ele tem tendo essa postura ética, esse respeito com o cliente, ele vai permanecer no emprego, ele vai preservar o emprego dele e, por que não, futuramente, ele pode até seguir uma carreira naquela empresa, né? Ser um monitor, ser um instrutor, porque ele, primeiro, ele ama o que faz, segundo, ele cumpre as normas internas da empresa, cumpre a legislação de trânsito, cumpre as normas as normas regulamentadoras da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e no caso, migrando para o transporte urbano, no caso que eu tive essa experiência, iniciei no transporte coletivo de São Paulo, na extinta empresa de ônibus Vila Ema, lá é o seguinte, não tem essa apresentação, mas tem aquele embarque e desembarque, o cuidado com o passageiro, com a gestante, com o idoso, com mobilidade reduzida, né? Então, todos esses fatores, você somando, e o amor à profissão, e o carinho ao ofício, o respeito às pessoas, a empatia, que torna o profissional ser bom. Porque eu volto a enfatizar, é bom ser bom motorista no quesito dirigibilidade operacional? Óbvio, é de suma importância, mas tem que unir a junção, a parte operacional do profissional com a parte humana. Eu fiz uma live com uma amiga minha, a professora Cíntia, da Impacto de Araçatuba, e o tema da live do ano passado foi muito pertinente, ela escolheu e eu gostei. Antes de ser um bom profissional, nós temos que ser um bom ser humano, né? Cai por terra a pessoa que diz que é bom profissional, mas não exercita empatia, não tem um coração bom, não tem uma ética, não tem um respeito às pessoas, uma postura de educação, civilidade, né? Cidadania, né? Então, tudo isso contribui para o profissional. Então, eu observo na seleção, quando eu estava no último grupo da Damantina, que eu trabalhei como instrutor de treinamento, de motorista, eu observo muito isso. Não sou psicólogo, claro, não estudei psicologia, mas a gente tem a psicologia da vida, né? Vivencial. Então, a gente observa quando esse cidadão ele tem humildade, ele sabe entrar, ele tem respeito à educação, ele observa, ele faz a leitura do ambiente, ele sabe se portar, se colocar, ele veste uma roupa de acordo com o local que ele está. Então, tudo isso são fatores imprescindíveis para que nós possamos entender que aquele pessoal, aquele profissional, ele vai merecer, ele vai ter a oportunidade de fazer parte do quadro de colaboradores da empresa, né? Ele vai, se ele manter isso, né, ele vai com certeza ter uma vida promissora e de grande sucesso profissional, com certeza. E pessoal também, por que não, né?
Exatamente. Até, professor, você tocou em um assunto bem relevante, que até uma possível live para frente dá para a gente juntar vários especialistas, trazer o Josimar também, para a gente poder questionar debater essa questão dos acidentes e sinistros, né, que a própria NBR pegou nós aí de calças curtas, né? E eu recentemente lancei um livro sobre educação para o trânsito e a prevenção de acidentes. Aí o pessoal me questiona muito, mas, pô, professor, mudou a NBR? Não. Quando se tem educação, se tem acidentes. Quando não se tem educação, temos os sinistros.
É, né? 10.097, então, né?
Exatamente. 10.097. E até é uma questão em que podemos debater futuramente também, né?
Sem dúvida.
E o Rick, você colocou também. Você colocou também a questão do processo de gestão, que é essa questão de você gestar o transporte, que é entender que não basta eu ter a categoria D ou E e poder dirigir um veículo de grande porte, não. Tem toda uma sistemática por trás, tem toda uma organização, o nó da gravata, a porta fecha, depois eu arranco. Então tem toda sistemática.
Os detalhes
que salvam vidas.
Quem está lá em cima não tem nem o porquê de estar atento a isso, né? A diretoria da empresa. E o que acontece, professor, é um desabafo, eu não sei, que talvez não seja pertinente, eu vou ser bem sucinto, né, rápido. As empresas, tem muitas empresas que trabalham, assim, é excepcional em vários quesitos, mas ela peca na área de treinamento. Infelizmente, as empresas não valorizam, não estou dizendo todas, toda regra é uma exceção, elas não valorizam o treinamento. Às vezes colocam um instrutor, mas um instrutor amigo do diretor, do gerente, carreirista, não tem a qualificação, repito, não só teórica, não é só universidade, acadêmica, a parte da graduação, da pós, isso também é importante, mas não tem um profissional que já foi motorista, que tem um know-how, uma bagagem na parte prática, do dia a dia, do métier. Então, isso daí eu percebo que acaba tendo um desencontro. Então, e às vezes tem profissionais na própria casa, no prata da casa, que poderia ser aproveitado, e, infelizmente, contrata um cidadão que ele é competente, mas como gestor, em outro setor da empresa, não como instrutor de treinamento. Mesmo porque já aconteceu comigo, em empresas que eu trabalhei lá no início, e era um técnico de segurança ministrando um treinamento prático. Aí os colegas já chegam na venda, então vai você agora, na época, no posto de trabalho, hoje é pit stop, né? No cockpit, aliás, vai lá e mostra para mim como que o senhor quer que eu faça, que eu não estou entendendo. Quer dizer, aí o cara falou, ficou branco, falou, pô, e agora? Então é isso daí que está faltando, professor. Desculpa o desabafo, mas é a oportunidade, acredito eu. Eu não estou querendo ser antiético, pelo contrário, a gente tem que prezar sempre a ética, né, o respeito, mas eu percebo que está faltando. Muitos acidentes sinistros poderiam ser evitados se investisse maciçamente em treinamento, formar equipe, não só o instrutor, pessoas que têm o know-how prático, formar ele, levá-lo para uma escola pública, formar ele como instrutor, formar os cursos especializados, fazer uma graduação aí na UNITER, aproveita, já faz a graduação de trânsito, depois, posteriormente, uma pós. Enfim, trazer esse cara para a empresa, aproveitar essa mão de obra qualificar, sai muito mais barato. Isso eu encaro não como um custo, e sim como investimento, né, professor? Não sei se os senhores concordam comigo.
Eu concordo, né, em todos os sentidos. E nessa perspectiva, professor, a gente entra na clandestinidade dos veículos.
Exatamente.
E o risco para o usuário. Não é comum, né, vermos aí ônibus, caminhões, muitas vezes aí, que acabam causando esses acidentes, porque não estão devidamente regulamentados. Nesse viés, professor, qual ali os riscos que o usuário tem desse transporte clandestino?
Ah, os riscos são todos, né, que você possa imaginar. Eles são atraídos por quê? Por preços baixos, né? Até inclusive 70%, você observa que cai o valor da passagem no ônibus. Agora, pasme. Entenda o seguinte, quem está nos assistindo agora, pelo amor de Deus, não compre passagem de ônibus clandestino. Eles não são registrados nos órgãos competentes, os órgãos controladores, como a NTT, no caso, do transporte rodoviário interestadual, internacional. Se acontecer um sinistro, e com certeza vai, esses ônibus não foram feitos checklist, não foi feito uma fiscalização. Enfim, não tem freio, às vezes está com defeito, não foi feita uma revisão preventiva. Então, esse risco não compensa essa economia. O que é mais importante, a vida da sua esposa, seu filho, da sua filha, ou um valor de uma passagem de 70% mais barata. Nós tivemos uma experiência muito triste no Brasil ano passado, né? Não foi aquela queda, aquele ônibus da BR-381, não foi isso? Teve dois acidentes, né? Dois sinistros terríveis, com várias mortes no ano passado, e as pessoas ignoram esse tipo de informação. Então, eu percebo que está faltando também muita fiscalização também, né? Para coibir esse tipo de ação, o transporte clandestino. É muito perigoso, não compensa, é um risco que vocês podem perceber que as pessoas aí, elas acabam só visando o lado financeiro, né? E esses ônibus de sacoleiras, né? Sacoleiros, é complicado. Então, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar para amigos que vão lá no Paraguai, ou vão para São Paulo, ou para outro estado, capitais, né? Eu falo, compra passagem num ônibus, né? Que não é clandestino, que tem a NTT, enfim. Qualquer coisa, você vai ser socorrido, vai ter um apoio, um suporte, um hotel, uma hospedagem, um táxi, né? Tudo isso, uma Reuniras, um Prato, uma Cometa, uma Nordeste, qualquer empresa aí, né, do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, ela vai dar o suporte, né?
Exatamente.
Então, não nessa compensa.
Exatamente. Nessa perspectiva, professor Gerson, da fiscalização, como que o senhor vê essa questão dos ônibus? Professor que trabalhou muito tempo frente à fiscalização.
Eu concordo com o nosso amigo Eduardo, né? Eu creio que até nós puxando já essa abordagem que o Eduardo fez dos acidentes que acontecem com ônibus clandestinos, né? Nós tivemos aqui no estado do Paraná, é quase que, se não me engano, é todo ano nós temos pelo menos um grande acidente de trânsito envolvendo o transporte, principalmente com pessoas do turismo religioso, né? Nós temos aí grupos religiosos que vão até Aparecida do Norte, ou que vêm até aqui Madre Paulina, ou que vão até o Nordeste, enfim. E infelizmente nós temos aí algumas catástrofes que acontecem com pessoas que, grupos de amigos, comunidades que contratam pessoas que têm um transporte coletivo, mas não filiado a uma empresa, e infelizmente às vezes acaba acontecendo essas catástrofes, esses acidentes, né, essas tragédias que levam várias e várias pessoas a óbito. Por quê? Porque houve um desleixo do motorista, houve uma falta de freios, como foi até o último acidente que aconteceu aqui na Serra do Mar, na Serra Dona Francisca, foi, se não me engano, no final do ano passado, onde um coletivo, no meio do ano passado, onde um coletivo, a alegação última, final, foi que o coletivo estava sem freio. E aí foram dezenas de pessoas mortas nesse acidente. Então, eu creio que, como o Eduardo toca nessa tecla, é fundamental que nós tenhamos realmente o respeito a essa condição de uma empresa fidedigna, uma empresa com profissionais bem treinados, contratados, para fazer esse transporte. E creio que, graças a isso, nós temos talvez até uma redução de acidentes no Brasil, porque graças às empresas sérias que nós temos no Brasil hoje, transporte coletivo, apesar de todas as críticas, porque quem não critica um caminhoneiro hoje em dia na estrada, né? Ah, porque o caminhoneiro isso, porque o caminhoneiro aquilo, me fechou. Mas se nós fizermos uma estatística entre o número de motoristas profissionais que estão na estrada nesse momento, e o número de acidentes que envolvem eles, ou que eles são envolvidos, é muito pequeno, porque se comparado aos condutores de veículos citadinos das cidades, porque há um treinamento profissional, há uma conduta profissional. Eu sempre admiro muito as empresas, justamente pelo que o Eduardo tocou. Você percebe a diferença daquele profissional que chega muito bem vestido, muito bem arrumado, que fala bem, que se apresenta para os passageiros, que explica a viagem para os passageiros. Então, eu acho que isso é um diferencial, e o treinamento, como o Eduardo valoriza bastante, ele é fundamental em todos os momentos na empresa que envolve o transporte de pessoas, envolve o transporte de vidas. Então, eu creio que é fundamental nós, enquanto cidadãos, realmente valorizarmos as empresas que ofertam esse tipo de trabalho. É mais caro, do que um transporte clandestino, sempre vai ser, porque é todo um cuidado. É difícil hoje um transporte interestadual que você não paga um seguro. a pessoa até reclama do seguro, eu vou pagar seguro junto com a passagem. É, mas aquele seguro é fundamental para toda e qualquer viagem.
Exatamente.
Intermunicipal, interestadual. Então, e as pessoas só valorizam o seguro quando precisam dele, né? É como nós fazemos, né, no nosso cotidiano. Né? Depois que o ladrão entra na casa, você corre e faz um seguro. Depois que se bate o carro, corre e faz um seguro. Por que não fazer isso antes? Então, eu creio que realmente é fundamental nós termos cada vez mais profissionais, e claro que a fiscalização fica muito mais tranquila para o policial rodoviário, para o policial militar, para a gente saber que atrás daquele volante do coletivo existe um profissional treinado, equilibrado, preparado para exercer aquela função. Isso dá muito mais tranquilidade e, graças a isso, repito, nós temos um número de acidentes muito reduzidos envolvendo o transporte por ofertamento, o transporte de coletivos, viagens interestaduais, intermunicipais nesse nosso país, graças a todo esse empenho das empresas que trabalham e, claro, como colegas como o Eduardo, que trabalha com treinamento e está realmente nessa empreitada de lutar realmente para que essas pessoas sejam muito bem capacitadas.
Exatamente, professor Gerson. Trabalhamos com trânsito, trabalhamos com vidas. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Trabalhamos, né, nós, seja no planejamento, seja na gestão, capacitação, trabalhamos com vidas. Vidas que movem o Brasil. Para que você que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, saiba que um ônibus, ele toma o lugar de apenas 50 veículos. São 50 veículos a menos quando colocamos essas pessoas como passageiro dos ônibus. E nessa perspectiva, professor Eduardo, eu pergunto para você, né, qual a importância ali, a importância do não é nem importância, mas qual a atribuição, o que o transporte coletivo agrega economicamente para um país?
Bom, antes de eu responder essa sua pergunta, eu gostaria de enfatizar uma coisa muito importante que o professor Gerson acabou de abordar, e nós estamos falando hoje de transporte coletivo, tanto urbano quanto estadual, interestadual, internacional. O profissional bem preparado, qualificado ali, ele está transportando vidas humanas. Vamos deixar bem claro, respeitando o caminhoneiro, que sem o caminhoneiro também o país para, todos são importantes, todos os modais de transporte nós respeitamos muito, mas o ônibus, tanto o coletivo urbano quanto o rodoviário, o fretamento, enfim, é transporte rodoviário, urbano, é de pessoas, é de vidas humanas. Então, não tem preço uma vida humana. Quando acontece um sinistro de trânsito, envolve não só as pessoas que estão ali naquele ônibus, naqueles veículos, e sim várias famílias, né? Vários sonhos, vários projetos de vida são interrompidos, ceifados naqueles ferros lá. Então, é muito triste isso tudo, e nós podemos tentar, pelo menos, nós somos responsáveis para tentar levar um treinamento, uma qualificação, uma capacitação, para que possamos, pelo menos, se não conseguir evitar 100%, isso parece utópico, mas pelo menos tentar reduzir já é um grande passo, né? Bom, retomando aqui a sua pergunta, professor, você percebe que a importância da geração, que quando você fala de transporte coletivo, ou transporte, vamos falar do urbano, a gente automaticamente já lembra de mobilidade urbana, né? Porque hoje as empresas, principalmente na referência do Brasil, que é Curitiba, a cidade de vocês aí, é uma cidade aí encantadora e que sempre serviu de modelo aí, né? Nossos amigos aí, vocês, o JP do Correia, que já fiz 3 lives com ele, grande amigo, referente da Volvo do Brasil, criador do projeto Volvo do Brasil, está nos assistindo aí, um fraterno abraço, JP, enviei um abraço para ele, um link para ele também. O nosso amigo Antônio Gomes, aí, um grande profissional, pode convidar ele, que é outra pessoa excepcional aqui da cidade de Curitiba. Então, são pessoas aí que sempre estão envolvidas, né, com mobilidade urbana, com o trânsito, com assuntos viários, com educação para o trânsito, redução de acidentes, no caso, esqueça, é sinistro, né? Temos que estar nos corrigindo sempre.
Sim.
Bom, eu acredito que o impacto é grande, porque envolve o quê? Empresas diretas e indiretas, pneus, peças, meio ambiente, saúde, envolve tudo, né? É um contexto que a amplitude, né? Você vê o transporte, ele é grande demais, né? Quando você ministra um curso de 50 horas aula, eu acho que, inclusive, tem que até mudar lá no Denatran, no Contran, em Brasília, a carga horária desses cursos. É um absurdo. 15 horas de relacionamento interpessoal, não dando importância a essa matéria, que eu acho ótima, mas a legislação específica e a legislação de trânsito tem que aumentar a carga horária. Por quê? Porque nós vamos tratar desses assuntos pertinentes, que são do dia a dia, e são muito mais assim, eficazes para o motorista na prática, aplicar isso na prática. Então, isso daí, eu observo que fica a desejar, né? Então, a gente percebe o seguinte, em relação à parte econômica do Brasil, gera valores, gera dinheiro. Então, o transporte coletivo, tanto do interestadual, vai comprar uma empresa, comprar uma frota de 15 carros, por exemplo, aí vai na Marco Polo, Rio Grande do Sul, comprar a carroceria, né, fazer encomenda, o chassi Scania, o Mercedes, o Volvo, já vai, quer dizer, aí vem pneus, aí vem a parte elétrica, vem luzes, lâmpadas, então tudo isso, aí gera funcionários, fiscais, instrutores, profissionais, motoristas, diretores, gerentes. Então, isso daí a gente vai ficar a tarde toda falando, né? E também reduz a poluição sonora, a poluição do meio ambiente, porque o custo também é menor, no caso, o lucro é maior para o empresário, que ele coloca um biarticulado, um super articulado para rodar, vai transportar muito mais pessoas, né? Se bem que vem dos encontros, que eu não concordo com isso, acredito que teve uma época no Grupo Sambaíba, onde eu trabalhei há 18 anos atrás, aqui na capital de São Paulo, e eles ofereciam micro-ônibus em várias linhas, né? Mas aí o micro-ônibus tem que contratar mais motoristas, aumenta a quantidade, a folha, isso é encargo, é custo. Então o empresário prefere colocar um motorista para dirigir e operar um biarticulado de 23 metros, entende? Então isso aí porque o trânsito, a mobilidade urbana, diz, vocês são mestres nesse assunto, que é mobilidade urbana, calçadas mais largas, né? O leito carroçado mais estreito, urbanização, planejamento, maior fluidez, maior segurança, menos engarrafamento, né? As pessoas usarem mais a bicicleta, ir a pé. Isso daí é uma mudança de cultura gritante. Nosso país é um país enorme. O que um cidadão de bem, uma postura, uma aplicabilidade que ele usa na cidade de Curitiba, o mesmo vai usar em Ilhéus, na Bahia. Então, o uso do capacete, não saindo do foco, já saíram. Tem cidades do Nordeste que as pessoas não usam o capacete, que é uma lei nacional, uma lei federal. Então, é complexo, né, a gente abordar isso. A gente vai por um caminho, a gente sabe que e é de suma importância o uso do transporte coletivo, mas um transporte coletivo que algumas cidades está de parabéns, outras, infelizmente, há um desencontro, né? Transportes coletivos da época que eu iniciei, comparando com hoje, evoluiu muito, melhorou. Com certeza, piso baixo, motor traseiro, carro automático, ar-condicionado, Wi-Fi, o piso baixo é excelente para embarcar, o embarque e desembarque de pessoas com redução, né, reduzida, cadeirante, enfim. Isso daí é de suma importância. Mas eu peguei épocas que tinha um carro para cada linha e passava próximo de hospitais. E esse carro era um Alfa, um F1620 Mercedes-Benz, 95, 96 na época. E o cadeirante ficava uma hora no ponto aguardando o ônibus. Daí uma hora que ia passar. Na verdade, era duas horas, né? Uma hora aqui até chegar lá, voltar. Então, você percebe que hoje, a realidade, por exemplo, São Paulo, que é aqui do meu estado, mudou muito para melhor. Aí também as integrações, os metrôs, né, aumentou as linhas, né, foram construídas mais metrôs, mais linhas. Houve essa evolução, sim, mas eu acredito que houve, mas ainda a demanda é grande. Infelizmente, tem aquela frase que não me recordo, me corrija se eu estiver errado. Em país do primeiro mundo, nós andamos em transporte coletivo, né? E aqui é o contrário, né? As pessoas elas querem andar no seu carro de 300 mil reais, porque é blindado, tem ar-condicionado, banco de couro, e lá eles ficam lá totalmente alienados dentro dos seus veículos, né? E esses cidadãos da Europa, eles só usam os veículos deles aos finais de semana para ir no rancho, pegar as autobus em outros países, em outras cidades. E nós não, queremos usar e insistir. Tem quatro pessoas no apartamento, na residência, duas filhas, um filho, um casal, que cursam uma universidade, uma faculdade, os pais trabalham fora, vão para a mesma região, mas eles preferem cada um com o seu carro, com a sua individualidade, com o seu fone aqui. E isso daí é um, né, é um abuso econômico, por ter condições socioeconômicas privilegiadas, eles acham que podem fazer. Legalmente podem, né? Claro, mas a parte moral fica ruim e a parte de empatia, de preservar o meio ambiente, exercitar a cidadania, o bem comum, evitar o trânsito, o sinistro, a poluição, enfim, são fatores que vão somando e vão percebendo que o índice aumenta. E, às vezes, tem pessoas que até querem usar o transporte coletivo, mas ainda não é um transporte coletivo, depende da cidade que você reside, não é um transporte coletivo que dá para equiparar com o veículo que você tem ar quente, ar frio, enfim, né? Toda aquela comunidade.
Então, fica complicado. E esse fato, professor, a gente atribui na questão do planejamento das cidades, né? E na questão da gestão. Né, principalmente na gestão do transporte público. E foi uma das disciplinas que o professor Gerson enfatizou para colocar no nosso curso, que é só para mim não cometer o erro aqui, mas a gestão de sistema de transporte público na atualidade, gravado pela professora Luziane. Né, então, ela que está à frente de vários projetos também aqui dentro de Curitiba na questão do planejamento do transporte. Então, é bem bacana o senhor ter tocado nesse assunto e na questão, né, em alguns municípios ainda ter esse problema. E foi um cuidado que o professor Gerson teve. Mas, professor, estamos chegando ao ponto final. Passou muito rápido, ou seja, nós poderíamos passar a tarde inteira falando de transporte aqui e não esgotar matemática. Então, professor Gerson, vou passar a palavra para o senhor, depois passaremos.
Só tenho a agradecer, então, ao Eduardo por estar conosco. Foi uma grande honra recebê-lo em nosso programa. Tenho certeza que os nossos alunos, nossos ouvintes, gostaram muito desse momento, desse bate-papo, um bate-papo descontraído, mas também com muito conteúdo, com muita informação e com muita responsabilidade que nós tentamos passar para todos os nossos ouvintes, nossos alunos, aquelas pessoas que nos acompanham, porque trânsito é responsabilidade, sempre será responsabilidade consigo mesmo e com o próximo, e principalmente com o próximo. Então só temos a agradecer, Eduardo, por sua presença e muito obrigado também para o professor Waldilson.
Professor, então, considerações finais?
Bom, minhas considerações finais, primeiramente agradecer a Deus, né, pela sua oportunidade e, obviamente, agradecer a vocês, professor Waldilson, professor Gerson. A honra é toda minha, é uma satisfação imensa e transmito um abraço aos amigos, aí, aos professores, do corpo docente da instituição, da UNITER, da diretoria e aos seus alunos, né, as suas alunas, aí, os amigos do trânsito que estão nos assistindo nesse momento. Gratidão. Somos eternos aprendizes, falso sempre na humildade, na seriedade, na responsabilidade, na empatia e amar vidas. Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? Parece clichê, talvez seja até um clichê, né? Não é só como demagogia, pelo contrário, a gente tem que amar pessoas e fazer o que gosta. Esse é o segredo, e é que existe um segredo. E entender que você, um dia você está transmitindo e amanhã você está aprendendo. Então você tem que aprender, transmitir aprendendo e fazendo o que gosta. E procurar ser simples, né? Ser simples, ser você mesmo, transparente, ético, e as coisas boas sempre vão surgindo. Muito obrigado a todos, excelente final de semana e muito obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição dos senhores, se no caso precisarem.
Muito obrigado. Antes que nós podemos finalizar, professores, eu vou mandar um abraço aqui para o Irineu, que está no chat aqui, a Eliana, o Ruberval, né? Sua esposa.
Minha esposa. E o Irineu é um grande amigo, escritor de São Paulo. Também trabalhamos juntos no Grupo Constantino. Grandes amigos aí. Obrigado pela audiência. Obrigado, gente.
O Ruberval, o pessoal aqui do canal Infobus.
Ah, o Fábio Freitas, do Rio de Janeiro. Grande amigo isso. Também. Transmite um abraço. Rodoviário.
O Fábio Danesque, ela coloca aqui que livro maravilhoso. Professor Supendico. E, professor, agradeço imensamente, né, o pronto atendimento pelo convite, né? Sinta-se convidado a, né, debatermos outras temáticas aqui também, reunirmos com os colegas também, né? Colocaremos até um tempo maior, né, no momento oportuno, e agradeço mesmo de coração aí por ter aceitado o convite. É sempre uma honra.
Rapidamente,
claro.
Desculpa a interrupção, estou à disposição com a Motiva Trânsito Curso de Treinamento, né? Aqui no estado de São Paulo, e qualquer empresa que está nos assistindo e quiser entrar no contato comigo aí com 18997151212, repetindo 18997151212, ou entrar nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que eu pretendo transmitir, se eu me permitir, colocar no meu canal essa entrevista. E nas redes sociais, Eduardo Carlos Sebrae, no Facebook, Instagram, Motiva Trânsito, ponto, Eduardo Sebrae, ponto, Motiva Trânsito, no Instagram, se quiserem me seguir lá, fiquem à vontade e estarei sempre disposto a ajudá-los em qualquer dúvida, em qualquer informação, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos, obrigado, professor. Professor, muito obrigado.
Viu? E aquela história, capacitação é tudo, né? Seja capacitação para todos os veículos. Sabemos que muitos modais não deram certo, como foram o caso principalmente dos patinetes, porque não se tinha capacitação. Capacitação em todas as áreas. Trabalhamos com trânsito, trabalhamos com pessoas. E agradeço a você que esteve conosco até agora. E é claro, na próxima semana tem mais aí. E um forte abraço, um bom final de semana para todos vocês. Até mais, pessoal.
Abraço.
Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, professores.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Forte abraço.
Programa Trânsito e Mobilidade.